ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português a partir de Washington, nesta quarta-feira, 22 de julho. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade: Estados Unidos ordenam o encerramento do consulado da China em Houston. Pequim anuncia que vai retaliar. Forças americanas e governo da Somália matam 7 membros do Estado Islâmico. E no Uganda, deputado e músico Bobby Wine lança partido político com vista às eleições de 2021. Nesta emissão, reações à aprovação da nova lei do processo civil que despenaliza o aborto. O julgamento sumário em cabinda de 24 antigos guerrilheiros da Flag Flag. Em Benguela, ativistas pedem renúncia do governador. No Soio, há temor de contaminação com a Covid-19. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais. O governo dos Estados Unidos ordenou hoje o encerramento do consulado da China em Houston, no estado do Texas, como forma de proteger a propriedade intelectual e as informações privadas dos americanos. Os Estados Unidos não tolerarão as violações da República Popular da China, da nossa soberania e intimidação, do nosso povo, assim como não toleramos as práticas comerciais desleais, o roubo de empregos americanos e outros comportamentos, afirmou a porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Ortagus, num comunicado emitido nas primeiras horas de hoje, em que acrescentou que a Convenção de Viena prevê que os diplomatas estrangeiros devem respeitar as leis e os regulamentos do Estado receptor e têm o dever de não interferir nos assuntos internos desse mesmo Estado. Fim de citação. Em resposta, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, condenou a decisão de Washington, alertou que seu país pode tomar medidas firmes de retaliação se os Estados Unidos não mudarem a decisão. O encerramento unilateral do Consulado-Geral da China em Houston, dentro de um curto período de tempo, é uma escalada sem precedentes de situações contra a China, disse o porta-voz de Pequim. Ontem, o Ministério da Justiça dos Estados Unidos denunciou dois hackers chineses suspeitos de roubar informações sobre projetos de vacinas e que trabalhavam para o Ministério da Segurança da China. Ainda nos Estados Unidos, um grupo de 15 presidentes da Câmara Municipais de grandes cidades pediu ao governo federal que retire imediatamente as forças federais e concorde em não enviar mais destacamentos unilaterais para as cidades. Em carta ao Procurador-Geral William Barr e ao secretário interino do Departamento de Segurança Interna, Chad Wolf, os signatários dizem que o governo federal decidiu por si próprio enviar forças para as cidades americanas, algo que não tem precedentes e que viola as proteções constitucionais fundamentais. Entre os signatários estão os presidentes de Washington, Los Angeles, Atlanta, Chicago e Portland. Na Somália, pelo menos 7 alegados membros do grupo Estado Islâmico foram mortos num ataque aéreo conduzido pelos Estados Unidos com o apoio do governo da Somália, anunciou hoje o Comando Militar das Forças Armadas dos Estados Unidos em África, AFRICOM. Em comunicado, disse que o ataque aéreo ocorreu ontem perto de Temirse, no nordeste da Somália, cerca de 140 quilômetros a sudeste da cidade portuária de Bosaso, e foi uma resposta a uma ofensiva de jihadistas contra os militares. Na África do Sul, morreu o ativista anti-apartheid Andrew Mlangeni, aos 95 anos de idade, no Hospital Militar 1, em Pretória, onde foi internado depois de ter queixado dor na região abdominal. O anúncio foi feito pela presidência sul-africana nesta quarta-feira. O presidente Cyril Ramaphosa considerou a morte de Mlangeni o fim de uma história geracional e coloca o nosso futuro diretamente nas nossas mãos. Fim de citação. O ativista era o único ainda vivo do grupo de 8 condenados à prisão perpétua no célebre julgamento de Rivonia, ao qual pertencia Nelson Mandela. No Zimbábue, organizações de defesa de direitos humanos condenaram as prisões do conhecido jornalista de investigação Hopewell Chinono e do líder do partido político Transform Zimbábue, Jacob Ngaravinuma. A polícia acusa os detidos de terem alimentado a violência antes de um protesto programado para o dia 31 de julho, enquanto ativistas acusam o governo de tentativa flagrante de silenciar vozes contra o executivo. No Uganda, o músico e deputado Robert Kyagulanyi, mais conhecido por Bobby Wine, um dos rostos da oposição, lançou hoje um novo partido político a meses das eleições presidenciais previstas para o início do próximo ano. Bobby Wine, deputado independente, que tem liderado um grupo de pressão política conhecido como o Poder do Povo, conquistou muitos ugandeses ao pedir a reforma do atual presidente Yoweri Museveni. Agora, criou a plataforma do Unidade Nacional, que utiliza um guarda-chuva como emblema. O músico tem apelado a uma posição unida contra Museveni, que lidera o país desde 1986, depois de um golpe de Estado, e que vai concorrer de novo na eleição de 2021.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como sempre, começamos com as notícias de Angola sobre o protesto da Igreja Católica que condena a permissão do aborto. O Parlamento angolano aprovou hoje o Código do Processo Penal, que substitui o anterior em vigor há 134 anos. O diploma, cuja aprovação conheceu avanços e recuos ao longo dos últimos 2 anos, foi finalmente votado por unanimidade pelos deputados, que deixaram, entretanto, alguns recados aos administradores da Justiça. Venâncio Rodrigues tem reações.
Para o chefe do grupo parlamentar do MPLA, Américo Kononoka, a verdadeira reforma consiste na aplicação das leis aprovadas por parte dos operadores da Justiça Penal.
Aos nossos operadores da Justiça Penal, sobretudo aos nossos meritíssimos e venerandos juízes, o nosso apelo vai para aqui, ao dizer o direito com as decisões dos tribunais, que os compete conformar, levem em conta a lei, o costume, com as limitações que a Constituição lhe impõe, a jurisprudência, os princípios jurídicos, a melhor doutrina, e não menos importante, os valores que informam a sociedade angolana e que o nosso povo defende. A justiça deve ser justa.
Também o vice-presidente da Casa CE, Alexandre Sebastião, entende que a reforma da justiça só será um facto com o empenho dos aplicadores da lei.
Exigimos que, de facto, o Ministério da Justiça, em particular, tenha atenção dos homens que aplicam a justiça. O problema está nos homens. As leis podem ser abundantes, mas se os homens não estiverem também reformados mentalmente, não estamos a fazer um esforço digno de realce.
A deputada Mihela Weba, da UNITA, disse por seu turno que o seu partido votou a favor por se tratar de um diploma mais moderno e mais democrático e a pensar na dignidade da pessoa humana.
Foram necessários mais de 44 anos para que a República de Angola pudesse agora ter o seu Código do Processo Penal. O Parlamento em geral e a bancada parlamentar do Grupo Parlamentar da UNITA em especial, pretendem demonstrar aos nossos cidadãos, aos nossos representados, que estamos de facto a gerir no estrito interesse dos angolanos.
Entretanto, o secretário-geral da Comissão Episcopal de Justiça, Paz e Migrações da CIASTE, padre Celestino Epalanga, disse que a Igreja Católica não está conformada com o novo Código Penal por defender a cultura da morte.
Nós não somos da Igreja, sempre defendeu a vida. E por isso a CIASTE disse muito claramente qual era a sua posição, né? Dentro da sua doutrina e sobretudo da moral cristã, pois tem muito claramente a ideia de proteger a vida e não de promover a cultura da morte. Normalmente, quando estamos diante de casos difíceis, pois o que um médico em consciência deve fazer é procurar salvar a vida.
A nova lei do processo penal determina que não há responsabilidade penal quando a interrupção da gravidez é realizada a pedido ou com o consentimento da mulher grávida e desde que seja o único meio de remover o perigo de morte ou de lesão grave e irreversível para a integridade física ou psíquica da mulher, e ainda se for medicamente atestado que o feto é inviável. Com base neste novo diploma, os menores de 14 anos não são suscetíveis de responsabilidade penal e os crimes menores passam a ser puníveis com trabalhos na comunidade. O assédio sexual e a mutilação genital feminina passarão a ser castigados com penas de até 10 anos de prisão. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
De Luanda, vamos agora para Cabinda, onde o Tribunal Provincial julga, neste momento, 24 antigos guerrilheiros da FLEC-FLAC, que nesta última semana manifestaram o seu descontentamento pela sua situação. Em 2017, eles se entregaram às autoridades e, depois de promessas de integração social, em 2018 escreveram ao presidente angolano uma carta na qual expuseram a sua situação. João Lourenço ordenou o pagamento de um subsídio que, depois de certo tempo, deixou de ser pago. Falei há momentos por telefone com o nosso correspondente José Manuel, que acompanha o julgamento sumário.
Criaram uma comissão para negociar com o governo local. Mas, infelizmente, quando delegavam algumas pessoas para a reunião, essas pessoas foram detidas. Foram detidas na passada terça-feira. E ontem um outro grupo tentou manifestar-se, mas sem sucesso, porque as autoridades oportunamente colocaram forças policiais que impediram que chegassem ao governo provincial. E hoje o grupo de 24 detidos foi submetido a um julgamento sumário que neste momento está a decorrer. E eles indicaram um advogado para os defender, o advogado Mananga Padi, mas infelizmente este advogado contou-nos que não pode defender porque a meritíssima juíza disse que já tinha sido substituído por um defensor oficioso. Portanto, são 24 arguídos. Ainda não nos foi preciso o crime que estão a ser julgados, mas estão a ser julgados em julgamento sumário. Nesse tipo de casos, os julgamentos são sempre por assuada, não é? Porque amotinaram-se de frente de instituições do Estado, onde, sem autorização, tentaram subverter a ordem e a tranquilidade pública.
Em Benguela, em carta aberta dirigida ao presidente angolano, ativistas cívicos pedem a exoneração do governador provincial Rui Falcão por alegadas violações na destruição das salinas, quando as autoridades confirmam mais demolições previstas justamente para o bairro denominado João Lourenço. João Marcos.
O ativista Gabriel Kunde junta a forma como as mais de 100 famílias alojadas foram aglomeradas e adianta que Rui Falcão já não tem condições morais para ser o rosto da província na luta contra a Covid-19.
Por questões de responsabilidade moral, cívica, teria essa cautela de não desalojar para aquelas pessoas nesse contexto. Estava acampada num local sem condições de habitabilidade humana. E nós, enquanto cidade civil, isso preocupa-nos porque aquela população circula, está lá e também tem ido à praça. E se imaginamos que um deles contraia o Covid-19, vai contaminar aquela população quase toda que está lá.
A carta, subscrita pela Organização de Estudantes de Direito para a Cidadania e pelo autodenominado Movimento Revolucionário, é elaborada debaixo do grito de populares que verão demolidas as suas casas no bairro João Lourenço, localidade da Taca. O número estimado é de 110 moradias.
Quando o presidente estava candidato à presidência, foi no momento da campanha, então, quando distribuíram os necessitados de terreno.
Não estamos a trabalhar no Estado, que esperamos mensalmente o salário. Nós sobrevivemos naquela vida difícil. Muitas das vezes nós temos que ir às pedras para conseguir qualquer coisa, partir e vender. Nós compramos bidões de água, este de 20 litros a 50 quanto. Eles têm que sentir a pena de nós para não se deslocar mais. Nós já estamos a sofrer.
O diretor do Gabinete Técnico e Desenvolvimento do Território da Administração de Benguela, José Caning, esclarece que o crescimento industrial determina a demolição das casas.
Eles não têm nada, lhes dá legitimidade. Estão dentro de uma reserva destinada à construção de fábricas de grande porte e que não convive com residências ao lado. Aí é a da administração, também do governo, que a administração vai encontrar espaço para fazer o enquadramento dessas famílias.
De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Faremos agora de Indiama e um caso com sindicalistas, um assunto que temos vindo a tratar nas últimas semanas. O diretor de Recursos Humanos da Indiama, Yang Ximingi, garante que a empresa responsabilizou-se pelas indemnizações dos ex-trabalhadores ligados ao projeto RST na área do Quango. Ximingi diz terem já sido inseridos mais de 1.200 ex-trabalhadores na Caixa Social, enquanto os restantes serão integrados em breve. Ela acusa ainda o antigo responsável da Comissão Sindical, Ventura Camuto, de ter sido destituído por acusações de corrupção. Ventura nega. Coca Mucuta.
Justamente entre a Comissão de Trabalhadores e a Indiana, um acordo extrajudicial que, por parte dos trabalhadores, foi rubricado pelo Sr. Ventura Camuto. O acordo estabelecia taxativamente que, uma vez liquidadas as indenizações, a Indiana ficaria exonerada de qualquer outro tipo de compromisso. E a Indiana cumpriu essa sua parte, pagando os $2,900 a cada trabalhador que estava alistado como sendo, como fazendo parte do grupo de trabalhadores desvinculados pelas razões que já me referi anteriormente. Muitos trabalhadores, agitados ou motivados pelo Ventura Camuto, recusaram-se pura e simplesmente a entregar as suas respectivas fotocópias de bilhete de identidade com vista à constituição dos organização dos processos que a Indiana tem de juntar a uma declaração de contágio do tempo de serviço, submeter ao INSS. Porque o Sr. Ventura Camuto, sentindo-se agastado com o facto de ter sido afastado pelos seus pares, entendeu que devia tomar uma iniciativa própria para reiniciar um processo de negociações com a Indiana.
Timim esclarece que o conflito da comissão sindical nasce pelo facto de Ventura Camuto, antigo responsável do sindicato, ter se abocanhado os valores de indemnizações de alguns trabalhadores.
No entanto, devido a algum tempo, é no seio dos próprios trabalhadores que surge um conflito interno, que tinha a ver com o facto de que o Sr. Ventura Camuto se teria mancomunado com alguém para não completar uma parte bastante significativa dos direitos que pertenciam aos trabalhadores.
Na resposta, Ventura Camuto nega as acusações e diz ter sido injustamente acusado de receber até casas da mão dos responsáveis da Indiama.
Não, isso é mentira. Esse diretor do Recursos Humanos que está fora do trabalho. Enquanto a Indiama não me ofereceu nada.
Coque Mucuta, Luanda.
Estamos a transmitir onda média 1530 MHz e onda curta 3630 e 17655 kHz. Não se esqueça, estamos na internet voaportugues.com, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, voaportugues. No WhatsApp, nosso número é mais 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A pandemia da Covid-19 avança. Angola registrou ontem mais uma vítima mortal, chegando a 30 o número de mortos, enquanto os casos ascendem a 779 diagnosticados. Entretanto, na Vila Petrolífera do Soio, na província do Zaire, os moradores dizem temer pela contaminação da Covid-19 devido à sua proximidade com a República Democrática do Congo. Manuel José.
A província do Zaire é uma das que não possui ainda nenhum caso positivo do coronavírus, pelo menos oficialmente, mas os habitantes do Soio receiam que este cenário possa se inverter a qualquer altura se as autoridades não travam a entrada frequente de cidadãos da RDC. Nós conversamos com alguns moradores do município do Soio que se queixam da vulnerabilidade da fronteira com o vizinho Congo Democrático e da falta de recursos da população para adquirir meios para prevenir da contaminação da Covid-19.
Ninguém mais trabalha. No Soio, 90% está em casa. 90% da população do Soio vive na miséria. O meu governo não apoia. O problema de água é um caso sério. A maioria usa água de cacimba. E água de cacimba não é aconselhável. Se aquela doença entrar, é um caso sério.
Este morador diz ainda que o controle, sobretudo na fronteira dos rios com o Congo Democrático, é pouco eficaz.
Essa fronteira é fluvial. Tem muitas ilhas. Nem o governo não tem essa capacidade, não conseguir controlar todas as entradas.
Outro morador diz ter testemunhado a entrada de uma cidadã que veio do Congo, fez a denúncia e teve consequências.
Eu até dias atrás, apareceu mais uma pessoa atrás da minha casa, vindo do Congo. Quando tentei denunciar isso às autoridades, vieram buscar a senhora, a própria minha vizinha já não fala comigo, e com os filhos, por eu ter denunciado isso. E essa senhora entrou a como? Vem de canoa. As pessoas continuam a sair da nossa província para o Congo, e do Congo também saem para o município do Soio.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
A província do Coanza Sul continua a apostar na agricultura empresarial, com grandes fazendas que, no entanto, encontram dificuldades para garantir a sua produção máxima devido às limitações financeiras. O programa de incentivo à produção local quer ajudar, como nos conta o Fernando Caetano.
No Coanza Sul, dos 264 produtores inscritos, pelo menos 6 já beneficiaram de crédito, num valor global acima dos 22 mil milhões de kwanzas. E o chefe do Gabinete Provincial da Indústria, Comércio e Desenvolvimento Económico Integrado do Governo da Província, Honorato Conjacili, avança o que será a quarta fase do projeto.
Na quarta fase, que é na fase de negociação com a banca, estamos com 9 empresas, das quais há 6 empresas já estão sendo acompanhadas e, têm já o crédito desembolsado.
Por este facto, mais do que os grandes, o Gabinete de Desenvolvimento Económico Integrado quer dar maior atenção aos pequenos e médios produtores da região. O grande problema, segundo alguns pequenos produtores, reside na banca. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Na rubrica desportiva começamos com este verão completamente atípico. Tradicionalmente, nesta época, as equipas já estão a descansar, bem como os jogadores. No entanto, há provas por aí que estão a caminho. Por exemplo, a Champions League. As equipas classificadas para os quartos de final da prova agora vão dispor de 8 recintos para treinar em Lisboa e nas imediações da capital portuguesa. É que a fase final da competição vai ser disputada nos estádios da Luz e José Alvalade, e já foram identificados os locais onde as equipas podem treinar. A pandemia da Covid-19 obrigou a suspender a prova durante vários meses, e a UEFA decidiu realizar uma final inédita a 8, em Lisboa, com quartos de final, meios de final e final a apenas uma mão, entre 12 e 23 de agosto. Ainda faltam disputar 4 embates na segunda mão nos oitavos de final. Manchester City Real Madrid, e ganhou pelo Manchester City por 2-1 na primeira mão. Juventus Lyon ganhou o Lyon em França. Bayern Munique-Chelsea ganhou Bayern Munique em Londres por 3-0, e Barcelona-Nápoles, o primeiro jogo terminou empatado a uma bola. Falemos agora do agitado mercado de transferência. O colombiano James Rodríguez foi associado ao Benfica pela imprensa espanhola. Além do Clube da Luz, no entanto, foi dito que Inter e Milão da Itália e Manchester United também estão interessados no jogador do Real Madrid, que está fora dos planos de Zinedine Zidane. Ainda no Benfica, Lucas Veríssimo pode ser o jogador nas próximas horas, de acordo com o jornal Record. O central do Santos de Brasil, de 25 anos, deve ficar acertado com o Clube da Luz depois do jogo de hoje do emblema brasileiro ante o Santo André, a contar para o Campeonato Paulista. Entretanto, o Chelsea tem sido uma das equipas mais ativas do mercado, tendo já fechado a chegar a 2 craques para reforçar a equipa de Frank Lampard, Ziyech e Timo Werner. A quem fala que o Chelsea quer criar este ano uma equipa de galácticos. Porém, a altura indica, os Blues também vão avançar com mais contratações. Havertz tem sido o nome mais falado para reforçar a equipa de Stamford Bridge, que também quer o guarda-redes Oblak do Atlético de Madrid, que ao que parece está em final de contrato. E na Itália, a Gazeta dello Sport aponta os nomes que Sarri pretende ver na Juventus na próxima época. Jorginho e Emerson do Chelsea e Milik do Nápoles são alguns dos jogadores apreciados pelo técnico italiano. Falemos agora da NBA. Há boas notícias. Todos os jogadores que chegaram à chamada bolha da Disney em Orlando no início do mês testaram negativos à Covid-19. Mas como funciona a bolha? Onde estão todas essas estrelas, devido às condições impostas pelo combate à pandemia da Covid-19. 22 equipas jogarão na Disney. São 16 atualmente posicionadas para os playoffs, além das 6 equipas que estão atualmente a 6 vitórias ou menos atrás da 8ª colocada nas suas respectivas conferências. Mas o interessante são as medidas de segurança. De acordo com o relatório de segurança e saúde da NBA, que tem 113 páginas, o uso de máscaras é obrigatório em todas as situações públicas, com exceção de jogos e treinos. Ao invés de uma única fileira no banco de suplentes, haverá duas. O distanciamento entre um jogador integrante da comissão técnica será respeitado, por isso, a fileira extra. No campo, os jogadores serão orientados a evitar hábitos como lamber os dedos, cuspir, limpar o nariz, mexer no protetor bucal, limpar a boca com a camisa, compartilhar equipamentos e trocar camisas após os jogos. Terão permissão para apertar as mãos durante os treinos e jogos, mas esse contacto físico desnecessário será repreendido se for dirigido a adversários, diz a nota de segurança da NBA. É assim o novo normal. Em Moçambique, o Tribunal de Recursos da cidade de Maputo chumbou o recurso do Ministério Público relativamente a um caso que diz respeito a um artigo de opinião do economista Nuno Castelo Branco contra o antigo chefe de Estado moçambicano Armando Guebuza. Em alguns círculos de opinião, afirma-se que a decisão do Tribunal é um sinal de que o Poder Judicial está a tentar livrar-se das amarras do Poder Executivo. Ramos Miguel.
A decisão nega provimento ao recurso do Ministério Público de 2015 e mantém a sentença de primeira instância pelo fato de o Tribunal ter concluído que as críticas severas fazem parte do exercício da liberdade de expressão. O acordo considera que as opiniões são livres, por muito embaraço ou desconforto que criem por serem críticas severas, realçando que a liberdade de expressão deve prevalecer sobre a pretensão da defesa da honra e consideração a bem da sociedade e do Estado de Direito Democrático. Em alguns círculos de opinião, afirma-se que a decisão do Tribunal de Recurso é um sinal de que o Poder Judicial está a tentar livrar-se das amarras do Poder Executivo. Adriano Vonga discorda deste ponto de vista porque afirma que a Justiça age em função de quem tem poder.
Eles agem em função de quem tem poder. Hoje, o Guebuza não tem poder, então não lhes interessa estar ao serviço de Guebuza, porque não tem mais poder.
No seu artigo, Nuno Castelo Branco acusava o ex-chefe de Estado de estar fora do controle e de ter empurrado o país novamente para a guerra, tendo o Ministério Público acusado o autor de difamação, calúnia e injúria contra Armando Guebuza, o editor de Mediafax do crime de abuso de liberdade de imprensa. Ambos foram absolvidos. De Maputo para a voz da marca Ramos Miguel.
E dentro de momentos estará aqui o Amancio Miguel com mais uma hora de muita informação. Até lá, a boa música na Voz da América.
Creeping into the gloom.
first flower, thinking you'd call me soon. I'm in a hotel room.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, nesta quarta-feira, 22 de julho de 2020. Nos próximos minutos, a Mãe Miguel ao microfone, que desde já deseja uma ótima escuta. Nas notícias, Estados Unidos ordenam o encerramento do consulado da China em Houston, no Texas, e Pequim diz que vai retaliar. Forças americanas e governo da Somália matam 7 membros do grupo Estado Islâmico. No Uganda, deputado e músico Bob Wine lança partido político com vista às eleições de 2021. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe na internet www.voaportugues.com. Nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora, aqui na Voz da América, com o Álvaro Lugier Andrade.
O governo dos Estados Unidos ordenou hoje o encerramento do consulado da China em Houston, no estado do Texas, como forma de proteger a propriedade intelectual e as informações privadas dos americanos. Os Estados Unidos não tolerarão as violações da República Popular da China, da nossa soberania e intimidação, do nosso povo, assim como não toleramos as práticas comerciais desleais, o roubo de empregos americanos e outros comportamentos, afirmou a porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Ortagus, num comunicado emitido nas primeiras horas de hoje, em que acrescentou que a Convenção de Viena prevê que os diplomatas estrangeiros devem respeitar as leis e os regulamentos do Estado receptor e têm o dever de não interferir nos assuntos internos desse mesmo Estado. Fim de citação. Em resposta, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, condenou a decisão de Washington, alertou que o seu país pode tomar medidas firmes de retaliação se os Estados Unidos não mudarem a decisão. O encerramento unilateral do Consulado-Geral da China em Houston, dentro de um curto período de tempo, é uma escalada sem precedentes de situações contra a China, disse o porta-voz de Pequim. Ontem, o Ministério da Justiça dos Estados Unidos denunciou 2 hackers chineses suspeitos de roubar informações sobre projetos de vacinas e que trabalhavam para o Ministério da Segurança da China. Ainda nos Estados Unidos, um grupo de 15 presidentes da Câmara Municipais de grandes cidades pediu ao governo federal que retire imediatamente as forças federais e concorde em não enviar mais destacamentos unilaterais para as cidades. Em carta ao Procurador-Geral William Barr e ao secretário interino do Departamento de Segurança Interna, Chad Wolf, os signatários dizem que o governo federal decidiu por si próprio enviar forças para cidades americanas, algo que não tem precedentes e que viola as proteções constitucionais fundamentais. Entre os signatários estão os presidentes de Washington, Los Angeles, Atlanta, Chicago e Portland. Na Somália, pelo menos 7 alegados membros do grupo Estado Islâmico foram mortos num ataque aéreo conduzido pelos Estados Unidos com o apoio do governo da Somália, anunciou hoje o Comando Militar das Forças Armadas dos Estados Unidos em África, AFRICOM. Em comunicado, disse que o ataque aéreo ocorreu ontem perto de Temirse, no nordeste da Somália, cerca de 140 quilômetros a sudeste da cidade portuária de Bosaso, e foi uma resposta a uma ofensiva de jihadistas contra os militares. Na África do Sul, morreu o ativista anti-apartheid Andrew Mangani, aos 95 anos de idade, no Hospital Militar 1 em Pretória, onde foi internado depois de ter queixado dor na região abdominal. O anúncio foi feito pela presidência sul-africana nesta quarta-feira. O presidente Cyril Ramaphosa considerou a morte de Mangani o fim de uma história geracional e coloca o nosso futuro diretamente nas nossas mãos, Fim de citação. O ativista era o único ainda vivo do grupo de 8 condenados à prisão perpétua no célebre julgamento de Rivonia, ao qual pertencia Nelson Mandela. No Zimbábue, organizações de defesa de direitos humanos condenaram as prisões do conhecido jornalista de investigação Hopewell Chinono e do líder do partido político Transform Zimbábue, Jacob Ngarabinuma. A polícia acusa os detidos de terem alimentado a violência antes de um protesto programado para o dia 31 de julho, enquanto ativistas acusam o governo de tentativa flagrante de silenciar vozes contra o executivo. No Uganda, o músico e deputado Robert Kyagulanyi, mais conhecido por Bobby Wine, um dos rostos da oposição, lançou hoje um novo partido político a meses das eleições presidenciais previstas para o início do próximo ano. Bobby Wine, deputado independente, que tem liderado um grupo de pressão político conhecido como o Poder do Povo, conquistou muitos ugandeses ao pedir a reforma do atual presidente Yoweri Museveni. Agora, criou a plataforma do Unidade Nacional, que utiliza um guarda-chuva como emblema. O músico tem apelado a uma posição unida contra Museveni, que lidera o país desde 1986, depois de um golpe de Estado, e que vai concorrer de novo na eleição de 2021.
Voz da América, emissão de 22 de julho. Hoje, em destaque na reportagem, Tribunal de Recursos da cidade de Maputo chumba recurso do Ministério Público no caso da alegada difamação contra Armando Guebuza, isto em Moçambique. E também em Moçambique, analistas dizem que a onda de desistências de ex-guerrilheiros vai fragilizar a junta militar de Mariano Nyongo, general da RENAMO. Na Guiné-Bissau, amanhã, 23 de julho, a embaixadora da União Europeia, Sónia Neto, e a alta comissária para a luta contra a Covid-19, Magda Robalo, irão receber na capital Bissau o primeiro dos 4 voos da ponte aérea humanitária da União Europeia, organizado por Portugal. Os voos transportarão 45 toneladas de material e equipamento médico no valor de mais de 2 milhões de euros, diz a União Europeia. A carga inclui medicamentos, equipamento de laboratório e de proteção individual destinado a profissionais de saúde para apoiar a resposta da Guiné-Bissau à pandemia da Covid-19. O Tribunal de Recurso da cidade de Maputo chumbou o recurso do Ministério Público relativo a um caso que diz respeito a um artigo de opinião do economista Nuno Castelo Branco contra o antigo chefe de Estado moçambicano Armando Emílio Guebuza. O artigo foi divulgado no Facebook do economista e reproduzido no jornal eletrónico Mediafax. Detalhes com o Ramos Miguel.
O artigo foi divulgado no Facebook do economista e reproduzido no jornal eletrónico Mediafax. A decisão nega provimento ao recurso do Ministério Público de 2015 e mantém a sentença de primeira instância pelo fato de o tribunal ter concluído que as críticas severas fazem parte do exercício da liberdade de expressão. O acórdão considera que as opiniões são livres, promovem embaraço ou desconforto que criam por serem críticas severas, realçando que a liberdade de expressão deve prevalecer sobre a pretensão da defesa da honra e consideração a bem da sociedade e do Estado de Direito Democrático. Em alguns círculos de opinião, afirma-se que a decisão do Tribunal de Recurso é um sinal de que o Poder Judiciário está a tentar livrar-se das amarras do Poder Executivo. Adriano Vonga discorda deste ponto de vista porque afirma a justiça age em função de quem tem poder.
Eles agem em função de quem tem poder. Hoje, Guebuza não tem poder, então não lhes interessa estar ao serviço de Guebuza, porque não tem mais poder.
No seu artigo, Nuno Castelo Branco acusava o ex-chefe de Estado de estar fora do controle e de ter empurrado o país novamente para a guerra, tendo o Ministério Público acusado o autor de difamação, calúnia e injúria contra Armando Guebuza, o editor de Mediafax, do crime de abuso de liberdade de imprensa. Ambos foram absolvidos, mas o Ministério Público recorreu, defendendo a necessidade de se encontrar um ponto de equilíbrio e cerca de 5 anos depois chega o acordo do Tribunal de Recurso em que se nega provimento ao recurso e é confirmada a sentença de primeira instância. O jurista Zé Machicame diz que tem havido decisões judiciais que sinalizam uma independência por parte dos tribunais, mas não acha que 2 ou 3 processos judiciais que tenham sido decididos numa direção nos possam dar um quadro seguro sobre uma maior independência dos órgãos judiciais em relação a outros poderes. Machicame realçou o fato de que este processo foi iniciado pelo Ministério Público, tem um peso que tem, pelo que há uma maior pressão sobre o tribunal para que, se calhar, julgue com um maior medo do que aconteceria se fosse um outro tipo de processo.
Se haver uma decisão, se nem em primeira instância, passava a petição e depois em instância de recurso, contrariar a pretensão do Ministério Público. Num processo em que era tido como ofendido o antigo chefe de Estado, é de fato notável. Mas eu nunca dou por adquirido uma tendência que pode ser revertida por outro tipo de decisões, mas não deixa de ser encorajadora.
Mas esta não é a leitura que faz o sociólogo Francisco Mancini, para quem o judiciário já começa a libertar-se da influência do Poder Executivo.
Nós vemos isso, por exemplo, nos acórdãos do Conselho Constitucional, que foi o caso da Ematum. O Conselho Constitucional chumbou a decisão do governo e era de amortizar a dívida. Disse claramente que o Moçambique não deve pagar. Há bem pouco tempo, o juiz Paulino, na altura era Procurador-Geral da República, ele fez várias denúncias como Procurador-Geral, que não agradaram a muitas pessoas do governo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Também de Moçambique, chega-nos uma nota que diz que há analistas que consideram que a suposta onda de desistências de ex-guerrilheiros filiados à autoproclamada Junta Militar da RENAMO para integrar o processo de desmobilização, desarmamento e reintegração poderá fragilizar o grupo liderado pelo general Mariano Nyong'o, mas não será suficiente para travar focos de ataques em aldeias e estradas do centro de Moçambique. Reportagem do André Batista.
No início de julho, a RENAMO anunciou que 11 guerrilheiros aliados a Mariano Nyong'o tenham abandonado a autoproclamada Junta Militar da RENAMO para integrar o DDR Mushungwe, que culminou com o encerramento da base de Mangomoni. Já em meados de julho, o secretário-geral da RENAMO anunciou a saída da Junta Militar da RENAMO de outros 6 guerrilheiros e a integração no DDR do chefe de Estado-Maior-General da RENAMO e o médico particular do falecido líder Afonso Djakama, duas figuras que Mariano Nyong'o alegava estarem aprisionados nas bases por se simpatizar com a Junta.
Este é o Bolsonaro.
O anúncio recente da desistência de João Machava, tido como o número 2 do grupo e líder dos ex-guerrilheiros no sul do país, acusou as especulações sobre as capacidades e a sustentabilidade da autoproclamada Junta Militar de RENAMO. Em declarações à Voz da América, esta quarta-feira, 22, Mariano Nyong'o desdramatizou as desistências no grupo.
Então, Machava quer o dinheiro. Ele não quer trabalhar, só quer explorar o dinheiro. Dali eu fechei. Não fez mais contato com ele, porque eu vi que ele é traidor, que era o dinheiro. No mês antepassado, liga-me, perdoa-nos já o presidente. Eu falei, já vos perdoei, trabalham lá. Quando você trabalhar, eu já vos perdoei. Até hoje, quando ele fala que nós já viemos, queremos ser desmobilizados, já desistimos na junta militar. Não desistiu porque ele não estava na junta militar.
Insistindo que o projeto está a ser abraçado por esses guerrilheiros, que almejam ver cumpridas as inspirações do antigo líder, Afonso Djakama.
Já ele já deixava a seguir o que a junta militar quer. Só queria beber, assaltar o dinheiro, eles beberem, conviver com as mulheres. Se eu corri, não está comigo. Eu corri deles. Não há nenhum militar da RENAMO, da junta militar, que foi se integrar, entregar para essa desmobilização. Ele foi com arma. Não foi com arma. São pessoas que nós corremos na junta militar. Os meus militares estão na junta militar. Ainda estão.
Contudo, analistas moçambicanos consideram que as desistências podem fragilizar o grupo e a tensão interna também pode aumentar os riscos de ataques a aldeias do interior e estradas do centro de Moçambique. Para Sansão Nyankale, as desistências vão quebrar a consistência do grupo revoltoso e elevar as desconfianças entre os aliados, mas isso não pode ser considerado o fim do grupo pela sua gênese de guerrilha.
Ali nós devemos ter um grande cuidado, né? Porque, por um lado, o perigo daquele grupo é ficar um grupo totalmente isolado e grupos de interesse poderem usar aquele grupo para vincar as suas ideias e de outra natureza. Esse é o grande perigo. Eu penso que, neste momento, que há muitas desistências, provavelmente a RENAMO, tanto como o governo, podiam fazer um trabalho, pelo menos de uma espécie, um trabalho diplomático, no sentido de convencer o Mariano Nyong'o, porque acreditar que o grupo vai ficar pequeno e depois o grupo pode se extinguir é um pensamento lógico, mas muito arriscado.
Já o politólogo Martinho Marcos considera normais as desistências em movimentos recém-criados, mas alerta para os riscos da tensão interna se refletirem novos ataques e retaliações contra os novos dissidentes. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Continuamos a falar de Moçambique. Dentro de minutos iremos falar de São Tomé, Príncipe e também do Brasil. De Moçambique, a província de Gaza, a sul do país, está em situação de alerta devido ao progresso, ou melhor, ao regresso por vias ilegais de moçambicanos provenientes da vizinha África do Sul. William Mapote.
Com 38 casos positivos da Covid-19 já diagnosticados, as autoridades de Gaza não se fiam nos números e olham com preocupação para as perspectivas da província por causa da onda de moçambicanos que, de forma ilegal, regressam da vizinha África do Sul. Margarida Mapanzen é a governadora de Gaza.
Esses irmãos que entram por vias ilegais, esses que não temos um controle efetivo, porque, como o nome diz, vias ilegais, eles chegam aqui na província e temos certeza que parte desses também podem estar infectados e assim a transmissão acontece sem nosso controle.
Não existem números oficiais sobre os moçambicanos que violam a fronteira de regresso ao país. Contudo, as autoridades de Gaza reconhecem que, com as fronteiras encerradas, muitos cidadãos de Gaza regressam ao país de forma clandestina, escapando, por isso, da testagem sanitária. Com os receios de uma transmissão comunitária, as autoridades apostam na colaboração das comunidades.
Há um trabalho que está sendo feito de intensificação da vigilância nas nossas fronteiras para controlarmos, de fato, quem são as pessoas que estão a entrar e fazer-se o acompanhamento. E também há um trabalho que está sendo feito para não propagação comunitária para a nossa província.
William Mapote, Voz da América. São Tomé e Príncipe celebrou na semana passada 45 anos de independência. Muitos não estão satisfeitos com a situação do país e criticam a governação. Esse será o tema da Agenda Africana nesta emissão vespertina da Voz da América, com o nosso correspondente Oscar Medeiros.
Cidadãos comuns e analistas dizem que os ideais de desenvolvimento lançados a 12 de julho de 1975, na histórica Praça da Independência, foram abafados pela corrupção, nepotismo, ódio e vingança. O atual primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, diz que, passados 45 anos de independência, é preciso encontrar outro rumo para São Tomé e Príncipe.
Nós precisamos de virar de página.
Jorge Bom Jesus aponta caminhos para que os santomenses possam encontrar o que procuram há 45 anos.
Temos que mobilizar toda a sociedade, todas as competências, todas as sinergias, desde o político, passando pelo empresarial, o social, o cultural. Enfim, precisamos de estabilidade política, precisamos de estabilidade governativa, precisamos de mobilizar mais o investimento direto estrangeiro para, de forma partilhada, podermos explorar a riqueza de oportunidades e de potencialidades que o país possui.
O analista Liberato Muniz diz que este refrão já é conhecido por todos. O problema é vontade política para pô-lo em prática.
As pessoas sabem exatamente o que é que nós temos feito de bom e de mal. E estamos a destruturar o país, estamos a prejudicar o país e temos criado dirigentes que, de forma inconsciente ou consciente mesmo, digamos assim, se preocupam mais com eles, com os seus grupos, do que com o país, independentemente de terem lutado para mudar algo do governo anterior que eles diziam que é errado. O que nós verificamos é que, uma vez chegados ao poder, as práticas são as mesmas. Eles continuam a conotar as pessoas que criticam como inimigos, não vão buscar as mais-valias da sociedade civil, não têm um diálogo fortíssimo com aquilo que nós temos de fora do país, que é a diáspora. Nós temos uma diáspora muito forte e com grandes valores, não têm tido esse diálogo, mas por não ter diálogo, não têm tido praticamente nenhum aproveitamento dessas pessoas.
O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Manuel Silva Cravide, pede uma introspeção para tentar salvar o país.
E sabermos de facto o que queremos para o nosso país e tentarmos, nos 5 anos que faltam para 50 anos de independência, podermos apanhar o barco do desenvolvimento. é necessário nós termos a consciência que todos não poderão mandar ao mesmo tempo?
Anísio Quintas é professor do ensino técnico em São Tomé e Príncipe, passados 45 anos da independência do país. Ele diz que já não confia nos políticos nem nas instituições que suportam a democracia.
São Tomé e Príncipe, pela sua pequenez, as coisas deviam ser mais fáceis. E não aconteceu, em comparação com alguns países de África. Mas, em geral, África é África. O pensamento do povo, do homem africano, é muito semelhante. O povo vive na miséria e uma pequena franja tentando viver à custa do povo. E com uma aparência de uma governação que, na realidade, não é governação. É gerência da sua própria vida e dos seus familiares.
O governo dos Estados Unidos ordenou o encerramento do consulado-geral da China em Houston, no estado do Texas, como forma de proteger a propriedade intelectual e as informações privadas dos americanos. Novamente, Ana Guedes.
Os Estados Unidos não irão tolerar as violações da República Popular da China, da nossa soberania e intimidação do nosso povo, assim como não toleraremos as práticas comerciais desleais, o roubo de empregos americanos e outros comportamentos, afirma a porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Ortargus, num comunicado emitido nas primeiras horas desta quarta-feira. Ortargus acrescenta que a Convenção de Viena prevê que os diplomatas devem respeitar as leis e os regulamentos do Estado de setor e têm o dever de não interferir nos assuntos internos desse Estado. Ontem, o Ministério da Justiça denunciou dois hackers chineses suspeitos de roubar informações sobre projetos de vacinas e que trabalhavam para o Ministério da Segurança da China. Eles também foram acusados de violar a propriedade intelectual de empresas nos Estados Unidos e noutros países. Em resposta, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, condenou a decisão de Washington e alertou que o seu país pode tomar medidas firmes de retaliação se os Estados Unidos não mudarem a decisão. O encerramento unilateral do consulado-geral da China em Houston, num curto período de tempo, é uma escalada sem precedentes das suas ações recentes contra a China, sublinhou Wang na conferência de imprensa de hoje. Horas após o comunicado, a estação de televisão de Houston, KPRC, mostrava imagens de fumaça dentro do consulado com bombeiros estacionados do lado de fora. A polícia informou que funcionários consulares estavam a queimar os documentos antes de deixarem o consulado. As relações entre as duas maiores economias do mundo pioraram nos últimos meses devido a uma série de questões, incluindo comerciais, tecnologia, nova lei de segurança nacional imposta a Hong Kong, aparentemente destinada a esmagar ativistas pró-democracia. O presidente Donald Trump também tem acusado constantemente o governo chinês de não ter informado a tempo do surgimento do novo coronavírus.
A Associação de Escolas Privadas do Quênia está a fazer um lobby junto do governo para que ajude a manter as escolas e professores depois das autoridades anunciarem que, devido à Covid-19, as escolas não podem abrir até janeiro. O Ministério da Educação do Quênia apoia escolas e professores de ensino público, mas muitos professores particulares tiveram que recorrer a outros empregos para sobreviver, pelo menos financeiramente.
Kezia Karanja, de 26 anos, prepara o seu salão de beleza para o dia. Karanja e a sua colega, Rebeca Atut, e ambas professoras de escolas particulares, reuniram os seus recursos financeiros e começaram este negócio juntas há 2 meses, no início do bloqueio nacional no Quênia. As professoras que ensinam classes na área da humanidades fazem uma média de $10 em vendas por dia. No entanto, Karanja diz que, devido ao facto de ambas estarem em licença por tempo indeterminado e não remuneradas, encontrar dinheiro para manter a sua loja a funcionar é um grande desafio. Em meados de março, o governo suspendeu as aulas em todas as instituições numa tentativa para conter a disseminação do Covid-19. Enquanto os professores das escolas públicas estão a receber os seus salários, muitos professores das escolas particulares não estão. Peter Ndoro, diretor executivo da Associação das Escolas Privadas, quer que o governo ofereça apoio financeiro às escolas particulares. Ndoro disse à Voz da América que cerca de 1.400 professores perderam o emprego em resultado do encerramento das escolas. O restante está em licença não remunerada.
E o que acontece durante este período? Não temos receita, mas as escolas particulares fecharam porque queriam que o Quênia estivesse atento ao apelo do presidente,
de que todas as escolas deveriam ser fechadas. Então, o que precisa ser feito? Estas instituições precisam ser apoiadas pelo governo.
Com uma força de trabalho de cerca de 300 mil professores, as escolas particulares solicitaram uma doação de 7 milhões de dólares para pagar salários e recompensar os custos de manutenção. Zach Kinutia, o secretário administrativo de Educação, diz que o pedido está a ser considerado.
Se podemos dizer que eles querem resolver um impasse que os está quase a dizimar, isso pode ser considerado a níveis mais altos e podem ser feitos acordos. Sabe, não há dinheiro, os impostos não estão a ser cobrados, como costumavam. Estamos a lutar para obter rendimento, mas algo pode ser feito para que todos possamos ser salvos.
Por enquanto, KDA e milhares de outros professores de escolas privadas, todo o país, estão a recorrer a fontes alternativas de rendimento e outras vocações para sustentar as suas famílias.
Caminhando para o final, o desporto.
Na rubrica desportiva começamos com este verão completamente atípico. Tradicionalmente, nesta época, as equipas já estão a descansar, bem como os jogadores. No entanto, há provas por aí que estão a caminho. Por exemplo, a Champions League. As equipas classificadas para os quartos de final da prova agora vão dispor de 8 recintos para treinar em Lisboa e nas imediações da capital portuguesa. É que a fase final da competição vai ser disputada nos estádios da Luz e José Alvalade, e já foram identificados os locais onde as equipas podem treinar. A pandemia da Covid-19 obrigou a suspender a prova durante vários meses e a UEFA decidiu realizar uma final inédita a 8 em Lisboa, com quartos de final, meios de final e final a apenas uma mão entre 12 e 23 de agosto. Ainda faltam disputar 4 embates na segunda mão nos oitavos de final. Manchester City-Real Madrid ganhou pelo Manchester City por 2-1 na primeira mão. Juventus-Lyon ganhou o Lyon em França. Bayern Munique-Chelsea ganhou Bayern Munique em Londres por 3-0. E Barcelona-Nápoles, o primeiro jogo terminou empatado a uma bola. Falemos agora do agitado mercado de transferência. O colombiano James Rodríguez foi associado ao Benfica pela imprensa espanhola. Além do Clube da Luz, no entanto, foi dito que Inter e Milão da Itália e Manchester United também estão interessados no jogador do Real Madrid, que está fora dos planos de Zinedine Zidane. Ainda no Benfica, Lucas Veríssimo pode ser o jogador nas próximas horas, de acordo com o jornal Record. O central do Santos de Brasil, de 25 anos, deve ficar acertado com o Clube da Luz depois do jogo de hoje do emblema brasileiro ante o Santo André, a contar para o Campeonato Paulista. Entretanto, o Chelsea tem sido uma das equipas mais ativas do mercado, tendo já fechado a chegada de 2 craques para reforçar a equipa de Frank Lampard, Ziyech e Timo Werner. A quem fala que o Chelsea quer criar este ano uma equipa de galácticos. Porém, a altura indica, os Blues também vão avançar com mais contratações. Havertz tem sido o nome mais falado para reforçar a equipa de Stamford Bridge, que também quer o guarda-redes Oblak do Atlético de Madrid, que ao que parece está em final de contrato. E na Itália, a Gazeta dello Sport aponta os nomes que Sarri pretende ver na Juventus na próxima época. Jorginho e Emerson do Chelsea e Milik do Nápoles são alguns dos jogadores apreciados pelo técnico italiano. Falemos agora da NBA. Há boas notícias. Todos os jogadores que chegaram à chamada bolha da Disney em Orlando no início do mês testaram negativos à Covid-19. Mas como funciona a bolha? Onde estão todas essas estrelas, devido às condições impostas pelo combate à pandemia da Covid-19. 22 equipas jogarão na Disney. São 16 atualmente posicionadas para os playoffs, além das 6 equipas que estão atualmente a 6 vitórias ou menos atrás da 8ª colocada nas suas respectivas conferências. Mas o interessante são as medidas de segurança. De acordo com o relatório de segurança e saúde da NBA, que tem 113 páginas, o uso de máscaras é obrigatório em todas as situações públicas, com exceção de jogos e treinos. Ao invés de uma única fileira no banco de suplentes, haverá 2. O distanciamento entre um jogador integrante da comissão técnica será respeitado, por isso, a fileira extra. No campo, os jogadores serão orientados a evitar hábitos como lamber os dedos, cuspir, limpar o nariz, mexer no protetor bucal, limpar a boca com a camisa, compartilhar equipamentos e trocar camisas após os jogos. Terão permissão para apertar as mãos durante os treinos e jogos, mas esse contacto físico desnecessário será repreendido se for dirigido a adversários diz a nota de segurança da NBA. É assim, o novo normal.
E assim, amigos, chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu e a Mãe de Miguel. Dentro de instantes, a terceira e última página desta emissão. Boa noite. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé, Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet, www.voaportugues.com, no Facebook, Twitter e Instagram, com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais 1-908-652-4584. Na produção, Lio Sahilo e ao microfone, a Mestre Miguel. Votos de boa escuta. Em destaque nas notícias, neste 22 de junho de 2020, Estados Unidos ordenam o encerramento de consulado da China em Houston, no Texas, e Pequim diz que vai retaliar. Forças americanas e governo da Somália matam 7 membros do grupo Estado Islâmico. No Uganda, deputado e músico Bob Wine lança partido político com vista às eleições de 2021. Voz da América, emissão de 22 de julho. Hoje, em destaque na reportagem, Tribunal de Recursos da cidade de Maputo chumba recurso do Ministério Público no caso da alegada difamação contra Armando Guebuza, isto em Moçambique. E também em Moçambique, analistas dizem que a onda de desistências de ex-guerrilheiros vai fragilizar a junta militar de Mariano Nyong'o, general da RENAMO. Na Guiné-Bissau, amanhã, 23 de julho, a embaixadora da União Europeia, Sónia Neto, e a alta comissária para a luta contra a Covid-19, Magda Robalo, irão receber na capital Bissau o primeiro dos 4 voos da ponte aérea humanitária da União Europeia, organizado por Portugal. Os voos transportarão 45 toneladas de material e equipamento médico no valor de mais de 2 milhões de euros, diz a União Europeia. A carga inclui medicamentos, equipamento de laboratório e de proteção individual destinado a profissionais de saúde para apoiar a resposta da Guiné-Bissau à pandemia da Covid-19. O Tribunal de Recurso da cidade de Maputo chumbou o recurso do Ministério Público relativo a um caso que diz respeito a um artigo de opinião do economista Nuno Castelo Branco contra o antigo chefe de Estado moçambicano Armando Emílio Guebuza. O artigo foi divulgado no Facebook do economista e reproduzido no jornal eletrónico Mediafax. Detalhes com o Ramos Miguel.
O artigo foi divulgado no Facebook do economista e reproduzido no jornal eletrônico Mediafax. A decisão nega provimento ao recurso do Ministério Público de 2015 e mantém a sentença de primeira instância pelo fato de o tribunal ter concluído que as críticas severas fazem parte do exercício da liberdade de expressão. O acordo considera que as opiniões são livres, por muito embaraço ou desconforto que criem por serem críticas severas, realçando que a liberdade de expressão deve prevalecer sobre a pretensão da defesa da honra
valorizada e consideração a bem da sociedade e do Estado de Direito Democrático. Em alguns círculos de opinião, afirma-se que a decisão do Tribunal de Recurso é um sinal de que o Poder Judiciário está a tentar livrar-se das amarras do Poder Executivo. Adriano Vonga discorda deste ponto de vista porque afirma que a justiça age em função de quem tem poder.
Eles agem em função de quem tem poder. Hoje, que Yabuza não tem poder, entretanto, não lhes interessa estar ao serviço de Yabuza, porque não tem mais poder.
No seu artigo, Nuno Castelo Branco acusava o ex-chefe de Estado de estar fora do controle e de ter empurrado o país novamente para a guerra, tendo o Ministério Público acusado o autor de difamação, calúnia e injúria contra Armando Yabuza, o editor de Mediafax do crime de abuso de liberdade de imprensa. Ambos foram absolvidos, mas o Ministério Público recorreu, defendendo a necessidade de se encontrar um ponto de equilíbrio, e cerca de 5 anos depois chega o acordo do Tribunal de Recurso, em que se nega provimento ao recurso e é confirmada a sentença de primeira instância. O jurista José Machicame diz que tem havido decisões judiciais que sinalizam uma independência por parte dos tribunais, mas não acha que 2 ou 3 processos judiciais que tenham sido decididos numa direção nos possam dar um quadro seguro sobre uma maior independência dos órgãos judiciais em relação a outros poderes. Machicame realçou o fato de que este processo foi iniciado pelo Ministério Público, tem um peso que tem, pelo que há uma maior pressão sobre o Tribunal para que, se calhar, julgue com um maior medo do que aconteceria se fosse um outro tipo de processo.
E haver uma decisão, em primeira instância, passada a petição e depois a instância de recurso, a contrariar a pretensão do Ministério Público num processo em que era tido como defendido o antigo chefe de Estado, é de fato notável, mas eu nunca dou por adquirido uma tendência que pode ser revertida por outro tipo de decisões, mas não deixa de ser encorajadora.
Mas esta não é a leitura que faz o sociólogo Francisco Mancini, para quem o judiciário já começa a libertar-se da influência do Poder Executivo.
Nós vemos isso, por exemplo, nos acórdãos do Conselho Constitucional, que foi o caso da Ematum. O Conselho Constitucional chumbou a decisão do governo, que era de amortizar a dívida. Disse claramente que o Sandico não deve pagar. Há bem pouco tempo, o juiz Paulino, na altura era Procurador-Geral da República, ele fez várias denúncias como Procurador-Geral, que não agradaram a muitas pessoas do governo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Também de Moçambique, chega-nos uma nota que diz que há analistas que consideram que a suposta onda de desistências de ex-guerrilheiros filiados à autoproclamada junta militar da RENAMO para integrar o processo de desmobilização, desarmamento e reintegração poderá fragilizar o grupo liderado pelo general Mariano Nyong'o, mas não será suficiente para travar focos de ataques em aldeias e estradas do centro de Moçambique. Reportagem do André Batista.
No início de julho, RENAMO anunciou que 11 guerrilheiros aliados a Mariano Nyong'o tinham abandonado a autoproclamada junta militar de RENAMO para integrar o DDR Mushungwe, que culminou com o encerramento da base de Mangomoni. Já em meados de julho, o secretário-geral de RENAMO anunciou a saída da junta militar de RENAMO de outros 6 guerrilheiros e a integração no DDR do chefe de Estado-Maior-General de RENAMO e o médico particular do falecido líder Afonso Djakama, duas figuras que Mariano Nyong'o alegava estarem aprisionados nas bases por se simpatizar com a junta.
Este é um bom sinal.
O anúncio recente da desistência de João Machava, tido como o número 2 do grupo e líder dos ex-guerrilheiros no sul do país, aguçou as especulações sobre as capacidades e a sustentabilidade da autoproclamada junta militar de RENAMO. Em declarações à Voz da América, esta quarta-feira, 22, Mariano Nyong'o desdramatizou as desistências no grupo.
Então, Machava quer o dinheiro. Ele não quer trabalhar, só quer explorar o dinheiro. Dali eu fechei. Não fez mais contato com ele, porque eu vi que ele é traidor, que era o dinheiro. No mês antepassado, liga-me, perdoa-nos já o presidente. Eu falei, já vos perdoei, trabalham lá. Quando você trabalha, eu já vos perdoei. Até hoje, quando ele fala que nós já viemos, queremos ser desmobilizados, já desistimos na junta militar. Não desistiu porque ele não estava na junta militar.
Insistindo que o projeto está a ser abraçado por esses guerrilheiros, que almejam ver cumpridas as inspirações do antigo líder, Afonso Djakama.
Já ele já deixava a seguir o que a junta militar quer. Só queria beber, assaltar o dinheiro, eles beberem, conviver com as mulheres. Se eu corri, não estava comigo. Eu corri deles, não há nenhum militar de Arnamo da junta militar que foi se integrar, entregar para essa desmobilização. Ele foi com arma, não foi com arma, só pessoas que nós corremos na junta militar. Os meus militares estão na junta militar, ainda estão.
Contudo, analistas moçambicanos consideram que as desistências podem fragilizar o grupo e a tensão interna também pode aumentar os riscos de ataques a aldeias do interior e estradas do centro de Moçambique. Para Sansão Nhancalha, as desistências vão quebrar a consistência do grupo revoltoso e elevar as desconfianças entre os aliados, mas isso não pode ser considerado o fim do grupo pela sua gênese de guerrilha.
Ali nós devemos ter um grande cuidado, né? Porque, por um lado, o perigo daquele grupo é ficar um grupo totalmente isolado e grupos de interesse poderem usar aquele grupo para vincar as suas ideias e de outra natureza. Esse é o grande perigo. Eu penso que, neste momento, que há muitas desistências, provavelmente a RENAMO, tanto como o governo, podiam fazer um trabalho, pelo menos, um trabalho diplomático, no sentido de convencer o Mariano Nyong'o, porque acreditar que o grupo vai ficar pequeno e depois o grupo pode se extinguir é um pensamento lógico, mas muito arriscado.
Já o politólogo Martinho Marcos considera normais as desistências de movimentos recém-criados, mas alerta para os riscos da tensão interna se refletir em novos ataques e retaliações contra os novos dissidentes. André Batista, para a Voz da América.
São Tomé e Príncipe celebrou na semana passada 45 anos de independência. O nosso correspondente Oscar Medeiros traz aqui a agenda africana, a análise de vários políticos e outros analistas sobre a situação do país.
Agenda africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Passaram 45 anos de independência de São Tomé e Príncipe, mas o país ainda não alcançou o desenvolvimento socioeconómico almejado pela sua população, hoje estimada em cerca de 200 mil habitantes. Cidadãos comuns e analistas dizem que os ideais de desenvolvimento lançados a 12 de julho de 1975 na histórica Praça da Independência foram abafados pela corrupção, nepotismo, ódio e vingança. Os 15 anos de regime ditatorial do primeiro presidente, Manuel Pinto da Costa, ficaram marcados por intrigas, conspiração e perseguição políticas e a destruição da economia das propriedades agrícolas deixadas pelos colonos portugueses. Os outros 30 anos de regime democrático, instalado a partir de 1990, foram de instabilidade política e governativa. Neste período, o país de 1.001 quilómetros quadrados conheceu perto de 20 de governos, em média, um governo por ano. O atual primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, diz que passados 45 anos de independência, é preciso encontrar outro rumo para São Tomé e Príncipe.
Nós precisamos de virar de página. O objetivo mínimo dos pais da independência foi conseguido, que é a independência política, uma liberdade conquistada a ferro, felizmente com pouco sangue, mas é preciso treinarmos, prepararmos a juventude em termos de exercício de uma cidadania plena e responsável, no sentido de dessa geração continuar a regar essa conquista, porque tudo o que se conquista pode-se também perder. E então é preciso muita vigilância nesse sentido. Mas a tónica neste momento é sobretudo no setor económico. E, de facto, o objetivo máximo, que é a conquista do bem-estar, da felicidade do povo, ainda não o alcançamos.
Jorge Bom Jesus aponta caminhos para que os santomenses possam encontrar o que procuram há 45 anos.
Temos que mobilizar toda a sociedade, todas as competências, todas as sinergias, desde o político, passando pelo empresarial, o social, o cultural, enfim, precisamos de estabilidade política, precisamos de estabilidade governativa, precisamos de mobilizar mais o investimento direto estrangeiro para, de forma partilhada, podermos explorar a riqueza de oportunidades e de potencialidades que o país possui.
O analista Liberato Muniz diz que este refrão já é conhecido por todos. O problema é a vontade política para pô-lo em prática.
As pessoas sabem exatamente o que é que nós temos feito de bom e de mal. E estamos a destruturar o país, estamos a prejudicar o país e temos criado dirigentes que de forma inconsciente ou consciente mesmo, digamos assim, se preocupam mais com eles, com os seus grupos, do que com o país, independentemente de terem lutado para mudar algo do governo anterior que eles diziam que é errado. O que nós verificamos é que, uma vez chegados ao poder, as práticas são as mesmas, eles continuam a conotar as pessoas que criticam como inimigos, não vão buscar as mais-valias da sociedade civil, não têm um diálogo fortíssimo com aquilo que nós temos de fora do país, que é a diáspora. Nós temos uma diáspora muito forte e com grandes valores, não têm tido esse diálogo. Mas que não tem diálogo, não tem tido praticamente nenhum aproveitamento dessas pessoas.
Muniz considera que São Tomé e Príncipe tem caminhado para uma desestruturação total, onde a política se mistura com a justiça e vice-versa, e onde as instituições do Estado se transformaram em órgãos dos partidos no poder. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Manuel Silva Cravide, pede uma introspeção para tentar salvar o país.
Hoje em dia, os partidos políticos são tidos como inimigos. E isto é uma coisa que não deve acontecer. Eu espero que este momento da independência é o momento para fazermos uma introspeção, todos nós que somos os dirigentes nacionais, quer no Poder Judiciário, quer no poder Executivo, quer no Poder Legislativo, quer mesmo na Presidência da República, temos que fazer uma introspeção e sabermos de facto o que queremos para o nosso país e tentarmos, nos 5 anos que faltam para 50 anos de independência, podermos apanhar o barco do desenvolvimento. É necessário nós termos a consciência que todos não poderão mandar ao mesmo tempo, todos não poderão ser dirigentes ao mesmo tempo, cada um fará ao seu tempo. Temos que respeitar a Constituição, respeitar as leis da República.
A justiça está entre os setores que carecem de reformas urgentes. Caso contrário, São Tomé e Príncipe não alcançará o desenvolvimento socioeconómico almejado, considera o presidente do Governo Regional da Ilha do Príncipe, José Cassandra, que também não esconde a frustração após 45 anos de independência.
Eu não me conformo com o país que nós temos há 45 anos. E é necessário nós olharmos com verdade, com pragmatismo, acreditarmos num futuro melhor. Para isso temos que tomar medidas urgentes, sem deixar ninguém para trás, com inclusão de todos. Olharmos para a valorização dos quadros nacionais, os que estão dentro e os que estão na diáspora. Olharmos para os projetos estruturantes que poderão vir alavancar o país. No aeroporto, no porto, olharmos para a saúde, para a nossa saúde. E podermos fazer investimentos corretos. Temos que apostar em investimentos corretos que possam suportar a nossa economia. Não é possível nós continuarmos com a justiça que nós temos.
O presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, defende que sem a união dos santomenses não haverá o desenvolvimento.
Não é possível nós conseguirmos a independência total e incompleta sem que haja entendimento entre os santomenses e que a unidade nacional, que é um dos nossos desígnios do nosso brasão, possa estar efetivamente dentro dos nossos cérebros, do modo que o santomense se sinta o irmão. Somos todos primos, a sigla diz, mas há momentos que invertemos essa sigla para sermos quase todos inimigos.
Os analistas Liberato Muniz e Fernando Dalva também dizem sim à união, mas não para a defesa de interesses pessoais ou de grupos.
Nós criamos um país para uma meia dúzia de santomenses que têm vivido bem. E são pessoas que nunca tiveram nada, que os pais não deixaram riqueza nenhuma, mas que vivem daquilo que se conseguiu construir em São Tomé e Príncipe, que é viver com base no orçamento do Estado, com base naquilo que o Estado cria, e usurpando, muitas vezes, aquilo que o Estado tem, ao invés de pegar naquilo que o Estado tem e tentar distribuir e tentar criar riqueza.
Em vez de criar uma elite capaz de desenvolver e fazer avançar a sociedade, vai recriar elites ansiosa de enriquecer depressa e muitas vezes sem caráter e sem valores morais que permitem ver como pertencente a uma sociedade que precisa de avançar.
Anísio Quintas é professor do ensino técnico em São Tomé e Príncipe. Passados 45 anos da independência do país, ele diz que já não confia nos políticos nem nas instituições que suportam a democracia.
São Tomé e Príncipe, pela sua pequenez, as coisas deviam ser mais fáceis. E não aconteceu, em comparação com alguns países de África. Mas, em geral, África é África. O pensamento do povo, do homem africano, é muito semelhante. O povo vive na miséria e uma pequena franja tentando viver à custa do povo. E com uma aparência de uma governação que, na realidade, não é governação. É gerência da sua própria vida e de seus familiares.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Dentro de minutos teremos o resumo de notícias aqui na Voz da América, mas para já fiquemos com uma música de São Tomé e Príncipe.
De notícias a esta hora com o Álvaro Lugero Andrade.
O governo dos Estados Unidos ordenou hoje o encerramento do consulado da China em Houston, no estado do Texas, como forma de proteger a propriedade intelectual e as informações privadas dos americanos. Os Estados Unidos não tolerarão as violações da República Popular da China, da nossa soberania e intimidação, do nosso povo, assim como não toleramos as práticas comerciais desleais, o roubo de empregos americanos e outros comportamentos, afirmou a porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Ortagus, num comunicado emitido nas primeiras horas de hoje, em que acrescentou que a Convenção de Viena prevê que os diplomatas estrangeiros devem respeitar as leis e os regulamentos do Estado receptor e têm o dever de não interferir nos assuntos internos desse mesmo Estado. Fim de citação. Em resposta, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, condenou a decisão de Washington, alertou que o seu país pode tomar medidas firmes de retaliação se os Estados Unidos não mudarem a decisão. O encerramento unilateral do Consulado-Geral da China em Houston, dentro de um curto período de tempo, é uma escalada sem precedentes de situações contra a China, disse o porta-voz de Pequim. Ontem, o Ministério da Justiça dos Estados Unidos denunciou dois hackers chineses suspeitos de roubar informações sobre projetos de vacinas e que trabalhavam para o Ministério da Segurança da China. Ainda nos Estados Unidos, um grupo de 15 presidentes da Câmara Municipais de grandes cidades pediu ao governo federal que retire imediatamente as forças federais e concorde em não enviar mais destacamentos unilaterais para as cidades. Em carta ao Procurador-Geral William Barr e ao secretário interino do Departamento de Segurança Interna, Chad Wolf, os signatários dizem que o governo federal decidiu por si próprio enviar forças para cidades americanas, algo que não tem precedentes e que viola as proteções constitucionais fundamentais. Entre os signatários estão os presidentes de Washington, Los Angeles, Atlanta, Chicago e Portland. Na Somália, pelo menos 7 alegados membros do grupo Estado Islâmico foram mortos num ataque aéreo conduzido pelos Estados Unidos com o apoio do governo da Somália, anunciou hoje o Comando Militar das Forças Armadas dos Estados Unidos em África, AFRICOM. Em comunicado, disse que o ataque aéreo ocorreu ontem perto de Temirse, no nordeste da Somália, cerca de 140 quilômetros a sudeste da cidade portuária de Bosaso, e foi uma resposta a uma ofensiva de jihadistas contra os militares. Na África do Sul, morreu o ativista anti-apartheid Andrew Mlangeni, aos 95 anos de idade, no Hospital Militar 1 em Pretória, onde foi internado depois de ter queixado dor na região abdominal. O anúncio foi feito pela presidência sul-africana nesta quarta-feira. O presidente Cyril Ramaphosa considerou a morte de Mlangeni o fim de uma história geracional e coloca o nosso futuro diretamente nas nossas mãos. Fim de citação. O ativista era o único ainda vivo do grupo de 8 condenados à prisão perpétua no célebre julgamento de Rivonia, ao qual pertencia Nelson Mandela.
E depois das notícias, o editorial da Voz da América com Ana Guedes.
Em seguida, o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Somente na última década, Pequim afirmou um título de propriedade sobre a maior parte do Mar do Sul da China, com base em vagas reivindicações históricas e no mapa com nove traços cobrindo a maior parte do mar. Estão incluídos nessa área inúmeras ilhas desabitadas, cardumes e recursos submersos, muitos dos quais cercados por águas ricas em pescado. A área também pode ter depósitos de minerais ricos, incluindo uma estimativa de 2,5 trilhões de dólares em ativos recuperáveis de petróleo e gás natural. Desde 2013, Pequim intensificou as suas tentativas de reivindicar o controle da maior parte do Mar do Sul da China por meio de uma extensa campanha de recuperação destrutiva de terras e construção de instalações militares de características disputadas como forma de reivindicar áreas marítimas que não têm base internacional. A China também realiza uma campanha de mostra de força e intimidação direcionada a outros estados que reivindicam o mesmo. Em julho de 2016, um tribunal arbitral constituído nos termos do anexo 7º da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar decidiu que não havia base legal para a China reivindicar direitos históricos dentro da linha de nove traços e que a República Popular da China não poderia fazer reivindicações marítimas além daquelas especificamente previstas na Convenção. No entanto, a República Popular da China persiste em pressionar as suas reivindicações marítimas ilegais. A 13 de julho, o secretário de Estado Mike Pompeo disse em comunicado que a posição dos Estados Unidos sobre as reivindicações marítimas da China no Mar do Sul da China está alinhada com os principais aspectos da decisão do tribunal. As reivindicações de Pequim para recursos offshore na maior parte do Mar do Sul da China são completamente ilegais, assim como a sua campanha de bullying para os controlar. Isso significa que os Estados Unidos não reconhecem as reivindicações marítimas de Pequim nas águas dentro dos 370 quilómetros da zona económica exclusiva de outro país, além de um mar territorial legal gerado a partir das ilhas Spratlys, que reivindica, e não reconhecemos as suas reivindicações, de características subaquáticas como James Shoal ou elevações de maré baixa como Mischief's Reef e Second Thomas Shoal, que segundo o direito internacional não podem ser reivindicadas por nenhum Estado e são incapazes de gerar as suas próprias zonas marítimas. O mundo não permitirá que Pequim trate o mar do sul da China como seu império marítimo, afirmou o secretário de Estado Pompeo no comunicado. Os Estados Unidos estão com os nossos aliados e parceiros do Sudeste Asiático na proteção dos seus direitos soberanos aos recursos offshores, consistentes com os seus direitos e obrigações sobre o direito internacional. Nós defendemos a comunidade internacional em defesa da liberdade dos mares e respeitamos a soberania e rejeitamos qualquer tentativa de impor legalmente as reivindicações do mar do sul da China ou em toda a região. Acabámos de apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim, amigos, chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina aqui da Voz da América. Um grande abraço do Leo Sahilo na produção e a Mestre Miguel ao microfone. Amanhã voltaremos. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America.